A verdade absoluta é o objetivo do sacrifício devocional e se indica pela palavra Sat. Estes trabalhos de sacrifício, de penitência e de caridade, fiéis à natureza absoluta, são executados para comprazer a pessoa suprema, ó filho de Prita. Sadbhave sadubhave cha sariti eta prayujyate prashaste karmani tata sachadda parta jujyate jage tapasi dane cha istiti sariti kochate karma chaivata dartiyam sariti eva vijyate. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 17, versos 26 e 27. As palavras prashaste karmani, ou deveres prescritos, indicam que existem muitas atividades prescritas na literatura védica que são processos purificatórios, começando desde o cuidado parental até o fim da vida de uma pessoa. Tais processos purificatórios são adotados para a liberação última da entidade viva. Nós não temos que... Muita gente confunde, né? Nós não temos que evoluir, nós temos é que nos purificar das contaminações materiais. A evolução leva à involução. Tudo que é dual é ilusão. Positivo e negativo, bem e mal... Evolução, involução, é como uma roda gigante, né? A evolução começa e vai até o pico máximo onde começa a involução. Como uma roda gigante, sobe e desce, evolui, involui. Então as dualidades nos iludem e nos prendem às criações materiais, aos incontáveis universos, aos planetas superiores, aos planetas inferiores, aos planetas intermediários. Então estamos iludidos pelas dualidades. E a única maneira de se livrar das dualidades é se purificando. Por isso que existem esses processos purificatórios. Eles são adotados para a liberação última da entidade viva, para a gente escapar da criação material, para sair fora da roda do samsara, a roda eterna de nascimentos e mortes. Sai fora dessa história de evolução e involução, positivo, negativo, bom e mal, auspicioso, inauspicioso. Oh, isso aqui é auspicioso, mas e o outro lado de auspicioso? É inauspicioso? Tais processos purificatórios são adotados para a liberação última da entidade viva. Em todas estas atividades, recomenda-se que a pessoa deve vibrar o mantra Om Tat Sat. As palavras Sad Bhave e Sadu Bhave indicam a situação transcendental. Essa é a ideia, né? Transcender, ficar acima de todas as dualidades, do bem e do mal, positivo e negativo, auspicioso e inauspicioso. A pessoa que age em consciência de Deus, Krishna, chama-se sattva. E a pessoa que é plenamente consciente das atividades em consciência de Deus, Krishna, chama-se swarupa. No Shrimad Bhagavatam está dito que o tema transcendental se torna claro na associação dos devotos. Fica natural, simples, né, Bimala? É só ouvir e seguir, né? Os devotos, os verdadeiros devotos de Deus, fazem e falam e fazem. Não é como os hipócritas que falam uma coisa e fazem outra. É por aí que se conhece um verdadeiro devoto de Deus. Ele faz o que ele está falando. Então, no Shrimad Bhagavatam está dito que o tema transcendental se torna claro na associação dos devotos. Sem boa associação não se pode alcançar o conhecimento transcendental. Ah, isso aqui é uma máxima, Bimala. Sem boa associação, deixa eu printar aqui. Calma, não me apressa não. Agora até esqueci que é aqui. Eu esqueci se tinha que apertar de novo ali o print, ou ok, ou enter. Tá vendo? Você fica me apressando, Bímola. Onde eu estava? Tá, o tempo e a maré. Já começou, hein? Tem que falar? O tempo e a maré não esperam por ninguém. O devoto está sempre correndo contra o tempo. O devoto, Bímola. Você é uma Vaishnava, agora eu sou um Zé Mané, eu sou apenas um leitor dos livros de Prabhupada. Aí até me perdi, você me corta, eu me perco, tá vendo? Assim não dá, fica difícil assim. Quando uma pessoa inicia alguém, é aqui mesmo, a lei a máxima de novo, tá bom. Sem boa associação, não se pode alcançar o conhecimento transcendental. Quando uma pessoa inicia alguém ou oferece o cordão sagrado, essa pessoa é um mestre espiritual, né? Quando uma pessoa, um mestre espiritual, inicia alguém, ou seja, aceita um discípulo, ou oferece o cordão sagrado de sacerdote Brahmana, ela vibra as palavras Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat Tananda, tá, essa outra história, tá. Mas cantou, tá no meio, né, desse mantra aí, Om Tat Sat. Similarmente, em todos os tipos de execuções iógicas, invoca-se Om Tat Sat, o objeto supremo. Estas palavras, Om Tat Sat, são usadas para aperfeiçoar todas as atividades. Este Om Tat Sat Supremo faz tudo completo. Já parei, mas não tocou o búzio. É para parar ou não é para parar? Ah, tá bom, já parei então. Quer que leia outro verso? Então vou ler outro verso. Mais os sacrifícios, austeridades e caridades. Não era para parar, Bimala? Era para esperar tocar o buzo. Ah, tá bom. É para mostrar quem manda, né? É, tá. Não achei ruim, não. Tô abanando o rabinho. Essa vida de cachorro bailarino não é fácil, não, viu? Krishna Balarama Arade, que cruz pesada. Bom, vamos ler mais um pouquinho do livro A Ciência da Autorrealização por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Paramos aqui em 8 de fevereiro de 1970, onde o professor mandou outra carta para Prabhupada. Caro Swamiji, agradeço-lhe muito por sua gentileza ao enviar-me sua longa e interessante carta do dia 30 de janeiro, juntamente com o último número da revista De Volta ao Supremo. Até o momento tenho tido algumas discussões com membros de sua sociedade aqui, mas elas não são inteiramente satisfatórias do meu ponto de vista. Mas agora que acabo de receber a sua carta de máxima autoridade, a discussão avança para um nível superior. E não obstante, lamento dizer que o Senhor ainda não me convenceu de que todas as escrituras citadas pelo Senhor prescrevem apenas o cantar do nome de Deus, Krishna. Vou me referir apenas àquelas que são mais importantes. No Bhagavad Gita 9.14, Kirtayanta não significa necessariamente canto do nome de Deus, Krishna. Pode significar glorificação, canto, recitação, conversa, e referir-se às canções, hinos, descrições ou conversações. Os comentaristas analisam dessa maneira. Shankara, em seu comentário, apenas repete a palavra, mas Anandagiri, em seu Vyakya, classifica Kirtana como Vedanta, Shravana, Pranava, Japascha. Em português, ouvir o Vedanta e murmurar o Om, que é o Om védico, é Krishna. É dito no Bhagavad Gita, onde Krishna também é identificado com muitas outras coisas, e o qual é Smriti, mas não nos Vedas, que são Shruti. Outro comentarista, Hanuman, em seu Paishaka Bhashya, diz que Kirtayanta meramente significa Bhashyamana, em português, conversar sobre. E o que é mais importante, creio eu, do que o preciso significado desta palavra, é que todo verso não exige que todos sempre se ocupem em Kirtana, cantar e dançar Hare Krishna, mas meramente afirma que algumas grandes almas o fazem. Isso, só as grandes almas o fazem. Isso fica óbvio pelo verso seguinte, o qual afirma que Aniye, em português outros, ocupam-se em Jnana Jagena, Jajanto Man, em português adorando-me com a adoração do conhecimento. O Bhagavad Gita é liberal e tolera uma variedade de abordagens religiosas, embora enfatize também um aspecto acima de todos os outros. Iê Sarvat Pala Tyaga, em português, renuncia a todos os frutos do próprio trabalho. Finalmente, no último sutra do Vedanta Sutra, Anavriti Shabda, Shabda refere-se à escritura ou à revelação dos Vedas, como fica claro pelo contexto e pelos comentaristas. Shankara cita alguns textos, finalizando com Iti Adya Shabdeya Shabdebiya. De acordo com esses Shabdas, para apoiar isso, e ponto, vírgula, não sei o que é isso, Bima. Não está entre parênteses. Tá, para apoiar isso, para apoiar a declaração de que, de acordo com as escrituras, não há retorno, ele também se refere a Shabda neste sutra, dizendo, Mantrartha Vadadi, mantras, descrições e etc., em português. Vachaspati Mishra, no Bhamati, apoia isso e esclarece isso um pouco mais, adicionando que um ponto de vista contrário é Shruti Smriti Viroda, em conflito com o Smriti e o Shruti. Agradecendo-lhe mais uma vez por sua amável atenção, muito atenciosa, J.F. Stahl. 15 de fevereiro de 1970. Meu caro Dr. Stahl, fiquei muito contente em receber a sua carta datada de domingo 8 de fevereiro de 1970. Também fiquei muito satisfeito ao examinar o conteúdo. No que diz respeito a convencê-lo de que todas as escrituras prescrevem o canto do nome de Deus, Krishna, posso simplesmente apresentar a autoridade do Senhor Krishna Chaitanya. O Senhor Krishna Chaitanya recomendava Kirtaniya Sadahari, em português, Hari Krishna deve ser constantemente louvado, Shikshastaka, verso 3. De modo semelhante, Madhvacharya cita, vou ler aqui a tradução em português, Bíblia. Canta-se sobre Hari em toda parte dos Vedas e do Ramayana. Do mesmo modo, no Bhagavad Gita 15.15, o Senhor Krishna diz que Vedaishya Sarvairaham Evavejo, em português, através de todos os Vedas, eu sou aquele que deve ser conhecido. De maneiras que encontramos todas as escrituras objetivando a pessoa suprema. No Rig Veda 1.22.20, o mantra é Om Tat Vishnu Paramam Padam Sad. Pashyanti Suraya, em português, os semideuses estão sempre almejando aquela morada suprema de Vishnu. Todo o processo védico, portanto, consiste em entender o Senhor Vishnu, e qualquer escritura está, direta ou indiretamente, cantando as glórias do Senhor Supremo Vishnu. Quanto ao Bhagavad Gita, verso 9, 14, Kirtayanta, verso 14 é Kirtayanta. Certamente significa glorificar, cantar, recitar e conversar, como o Senhor disse. Mas glorificar, cantar ou recitar sobre quem? Claramente é sobre Deus, Krishna. A palavra usada a este respeito é man, a mim. Portanto, nós não discordamos quando uma pessoa glorifica Krishna, como Shukadeva Goswami fez no Shrimad Bhagavatam. Isto também é Kirtanam. A mais elevada entre todas as literaturas védicas é o local adequado para tal glorificação do Senhor Supremo Krishna. E isso deve ser bem entendido pelo verso. Homens expert e pensativos, saboreai o Shrimad Bhagavatam, o fruto maduro da árvore dos desejos das literaturas védicas. Ele emanou dos lábios de Srila Shukadeva Goswami. Portanto, este fruto tornou-se ainda mais saboroso, embora seu suco nectário já fosse saboroso para todos, inclusive para as almas liberadas. Shrimad Bhagavatam 1.1.3. Disse que Maharaja Parikshit alcançou a salvação simplesmente por ouvir, e de modo semelhante, Shukadeva Goswami alcançou a salvação simplesmente por cantar. Em nosso serviço prático e amoroso a Deus, há 9 métodos diferentes para se atingir a mesma meta, o amor a Deus, Krishna Prema. E o primeiro processo é ouvir, como a gente está fazendo aqui na rádio, né? Eu estou ouvindo, estou falando e estou ouvindo. A Bimala está ouvindo, você está ouvindo, todo mundo está ouvindo. Então, esse é o primeiro processo, ouvir sobre Deus. Este processo de ouvir chama-se Shruti. O processo... Cadê, Bima? Você voltou, tá? O processo seguinte é cantar. O processo de cantar é Smriti. Aceitamos tanto Shruti quanto Smriti simultaneamente. Consideramos Shruti a mãe e Smriti a irmã, porque um filho ouve da mãe e depois novamente aprende com a irmã pela descrição. Shruti e Smriti são duas linhas paralelas. Portanto, qualquer um que mostre êxtase devocional sem referência às escrituras védicas simplesmente cria distúrbios. Por outro lado, se simplesmente nos mantemos fiéis aos Shrutis, então nos tornamos Vedavatarata. Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 42, em português. Vedavatarata, ocupados meramente em declamar as palavras das escrituras, mas não entendê-las ou praticá-las, os quais não são muito apreciados no Bhagavad Gita. É o que a gente está falando agorinha, né, Bino? O devoto faz e fala, o devoto fala e faz. Não fica só na teoria. Portanto, o Bhagavad Gita, apesar de ser Smriti, é a essência de toda a escritura védica. Veja a quarta das meditações de Shankaracharya no capítulo anterior deste livro. Ele é assim como uma vaca ao dar leite, ou a essência de todos os Vedas e Upanishads, e todos os mestres, incluindo Shankaracharya, aceitam o Bhagavad Gita como tal. Por isso, o Senhor não pode negar a autoridade do Bhagavad Gita, porque ele é Smriti. Este ponto de vista é Shruti Smriti Viroda. Em português, em conflito com o Smriti e o Shruti, como o Senhor disse corretamente. Quanto à citação de Anandagiri, de que Kirtana significa Vedanta, Shravana, Pranava, Japascha, em português, ouvir o Vedanta e murmurar o Om, o conhecedor do Vedanta é Krishna, e ele é o compilador do Vedanta. Ele é Vedavi e Vedanta Kri. Então haverá uma oportunidade maior do Vedanta Shravana do que ouvi-la de Krishna? Tá, é uma pergunta. Então haverá uma oportunidade maior de Vedanta Shravana do que ouvi-la de Krishna? No que concerne ao verso seguinte, em que se menciona que Gyana Jagena Jajantoman, em português, o objeto de adoração é Krishna, como indicam a palavra man, a mim. O processo é descrito no Ishopanishad Mantra 11. Somente aquele que pode aprender o processo da ignorância e do conhecimento transcendental paralelamente pode transcender a influência de repetidos nascimentos e mortes e desfrutar das bênçãos completas da imortalidade. O cultivo de Vidya, ou o conhecimento transcendental é essencial para o ser humano. Você cortou no meio, Bimala. Ah, tá louco, hein? Tá, então vamos parar aqui. Onde Prabhupada citou o verso do Isha Upanishad, mantra 11, e ia explicar quando você cortou, tá? Então vamos parar aqui. Onde Prabhupada começa a explicação desse verso Isha Upanishad, mantra 11, tá bom? Então tá bom. É página 9, O Cultivo de Vidya. Tá bom? Então tá bom. Tá, já marcou. Tá marcado, então. Bom, gente boa, esse livro, A Ciência da Autorrealização, e o Bhagavad Gita, como ele é, estão de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Nossa, está muito vento aqui, hein, Bimala? Tá calor para burro também. É, e para burra também. Tá calor para burro e para burra. Pensou que ia escapar, né? É, tá calor para burro e para burra também. É, mas muito vento, a voz começa a falhar. Daqui a pouco não sai mais nada. Bom, onde eu estava? Ah, é verdade. Na primeira linha do nosso site, krishnafm.com.br, tem o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei. Já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, vai descendo. Já aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus, que voltou neste mundo há 537 anos atrás. Vai descendo a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática. E agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Tem a edição econômica? É, você clica aí, já aparecem as edições de luxo, econômica e usada, se tiver em estoque no sebo da loja, tá bom? Então tá bom. E se não achar os links, fale com a gente. Tá, Bimala, tá sim. Já olhei outro dia. É, mas pode ter mudado. É, pode ter mudado, né? Deixa eu ver aqui. Tá aqui, as três opções. As três, tudo em estoque. É, no caso aqui tem o Bhagavad Gita, como ele é, luxo, volume 2, no sebo. É, sebo você sabe, né? É difícil, né? Nunca. Agora já tem o volume 2, já pega o volume 2. A hora que aparecer o volume 1, pega o volume 1. Se gostar de livro usado, né? Se não gostar, já pega a edição de luxo ou a edição econômica. Tá bom? Então tá bom. Tá, o que a gente faz? Agenda, tá? Vamos lá na agenda, então. Nossa, hoje, hein? Fiquei inventando aí. Não pensei, só pensei, não falei nada. Ah, falou? Então retiro o que eu falei. Bom, então, tem aniversário, Bimala. Nesta sexta-feira, sabe quem está fazendo aniversário? É a Bhakti Nara Favaro Maia, de Botuverá, Santa Catarina. Canta pra ela aí. Eu cantar ou você vai cantar? Você vai cantar. Então canta aí.
Nós somos o corpo, nós somos a alma, ser eterno de Krishna, iludidos por Maya.
Nesse dia de festa vamos comemorar
e vamos todos cantar
Hare Krishna, Hare Krishna,
Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
parabéns, Nara. Parabéns, Bhaktin Nara. Que Krishna te dê vida longa e saudável para você e para todos aqueles que você ama, tá bom, gente boa? Então tá bom. Que mais, Bimala? Ah, o convite, é, já pode fazer o convite. Você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana. Você entra em contato, não, você... Nossa, Bimala, você me apressa demais, eu erro tudo. Você entra agora... Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br, e vai descendo. Vai descendo que os endereços vão aparecendo, aí você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, pergunta a hora que começa, e aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa, então tá combinado. Então, o que, que nós vamos fazer, Bimala? Uai, você me deixou perdido aqui, ó. Dia 20 tem jejum de Ekadashi. Ah, não é pra falar agora. Tá bom, sim, senhora. Ah, então vamos ler mais um pouquinho do Shrimá Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta istohi abhadrani vidnoti suhi satam nashta prayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamashloke bhaktir bhavati naishtike. Estamos lendo a coleção Shrimá Bhagavatam, o Purana Imaculado. Vamos começar o capítulo 4, As Atrocidades do Rei Kansa. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada Jai. Srila Prabhupada Jai. Om Agyanati Mirandasya Gyananandjana Chalakaya Chakshuru Militandjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitantam Sadivam. Sadvaitam, Savadutam, Parijana Sahitam, Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Hey Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabandhu, Jagarpati, Gopesha, Gopika, Kanta, Radha, Kanta, Namostute, Tata Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Adwaita Gadadara, Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Deixa eu tomar água, peraí. Tá acabando, peraí. tá? Já vou com. É o tempo e a maré não espera por ninguém, tá, Bima? Nem tomar um pouquinho d'água? Ah, tá louco, hein? Ah, tava aqui o começo. Começo do capítulo 4. As atrocidades do rei Kansa. Este capítulo descreve como Kansa, seguindo os conselhos de seus amigos demoníacos, considerava a perseguição de pequenas crianças como uma atividade muito diplomática. Depois que Vasudeva prendeu-se com algemas de ferro e ficou como antes, todas as portas da prisão fecharam-se por influência de Yogamaya, que então começou a chorar como uma criança recém-nascida. Esse choro despertou os porteiros, que imediatamente informaram Kansa de que uma criança nascera de Devaki. Ao ouvir essa notícia, Kansa apareceu com grande ímpeto na sala de maternidade e, apesar das súplicas de Devaki para que poupasse a criança, o demônio arrancou à força a criança das mãos de Devaki e a atirou contra uma pedra. Infelizmente para Kansa, entretanto, a criança recém-nascida escapuliu de suas mãos, elevou-se acima de sua cabeça e apareceu como a forma de Durga de 8 braços. Durga disse então a Kansa: o inimigo que aguardas nasceu em algum outro lugar. Logo, o teu plano, que consiste em perseguir todas as crianças, será inútil. De acordo com a profecia, o 8º filho de Devaki mataria Kansa. E, portanto, ao ver que a 8ª criança era uma menina, e ao tomar conhecimento de que seu presumível inimigo nascera em outro lugar, Kansa ficou espantado. Ele decidiu libertar Devaki e Vasudeva, e admitiu diante deles que errara ao cometer tantas atrocidades. Caindo aos pés de Devaki e Vasudeva, ele pediu-lhe perdão e tentou convencê-los de que, como os eventos que aconteceram foram obra do destino, eles não deviam ficar infelizes com o fato de ele ter matado tantos filhos seus. Devaki e Vasudeva, sendo por natureza muito piedosos, imediatamente perdoaram as atrocidades de Kansa, e Kansa, após ver que sua irmã e seu cunhado estavam bastante felizes, regressou à sua casa. Passada a noite, entretanto, Kansa convocou seus ministros e informou-os de tudo o que acontecera. Os ministros, que eram todos demônios, aconselharam a Kansa a que, como seu inimigo já nascera em algum outro lugar, todas as crianças que nos últimos 10 dias haviam nascido nas aldeias localizadas dentro do reino de Kansa deveriam ser mortas. É, tem uma cópia dessas histórias por aí, né, Bimala? Uma cópia mal feita. Embora os semideuses sempre temessem Kansa, eles não deveriam ser tratados com muita lenidade, uma vez que eles eram inimigos. Kansa deveria envidar todos os esforços para acabar com a existência deles. Continuando, os ministros demoníacos aconselharam que Kansa e os demônios continuassem sua inimizade com Vishnu, porque Vishnu é a pessoa original entre todos os semideuses. Os sacerdotes brâmanas, as vacas, os Vedas, a austeridade, a veracidade, o controle dos sentidos e da mente, a fidelidade e a misericórdia são algumas das diferentes partes do corpo de Deus, Vishnu, que é a origem de todos os semideuses, incluindo o Senhor Brahma e o Senhor Shiva. Portanto, os ministros aconselharam que os semideuses, as pessoas santas, as vacas e os sacerdotes brâmanas deveriam ser sistematicamente perseguidos. Recebendo este forte conselho de seus amigos, os ministros demoníacos Kansa... Peraí, Bimla. É, tem vírgula aqui. Tá, já vou prestar atenção. Recebendo este forte conselho de seus amigos, os ministros demoníacos, Kansa aprovou suas instruções e considerou benéfico invejar os sacerdotes brâmanas. Seguindo as ordens de Kansa, portanto, os demônios passaram a cometer suas atrocidades em Vrajabhumi inteira. Esse foi só resumo, vai começar agora o verso 1. Shukadeva Goswami prosseguiu: meu querido rei Parikshit, as portas dentro e fora da casa ficaram fechadas como antes. Em seguida, os habitantes da casa, especialmente os vigias, ouviram o choro da criança recém-nascida e por isso despertaram em seus leitos. As atividades de Yogamaya são distintamente visíveis neste capítulo, no qual Devaki e Vasudeva perdoam as muitas atividades desonestas e atrozes cometidas por Kansa, e Kansa arrepende-se e cai aos pés deles. Antes do despertar dos porteiros e de outros na casa onde ficava a prisão, muitos outros fenômenos aconteceram. Krishna nasceu e foi transferido ao lar de Yashoda em Gokula. As fortes portas abriram-se e voltaram-se a fechar. E Vasudeva reassumiu a sua condição anterior, ficando algemado. Os vigias, entretanto, não puderam entender nada disso. Eles só despertaram quando ouviram o choro de Yogamaya, a criança recém-nascida. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura enfatiza que os vigias eram como cães. À noite, os cães da rua agem como vigias. Se um cão late, muitos outros cães imediatamente imitam-no e latem. Embora não sejam por ninguém designados para agirem como vigias, os cães de rua pensam que são responsáveis pela proteção da vizinhança, e logo por ali aparece algum desconhecido. E logo que por ali aparece um desconhecido, todos eles começam a latir. Tanto Yogamaya quanto Mahamaya atuam em todas as atividades materiais. Porém, embora a energia da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, haja sob a direção do Senhor Supremo, os vigilantes que tanto parecem cães, tais como os políticos e os diplomatas, pensam que estão protegendo sua vizinhança dos perigos do mundo exterior. Essas são as ações de Maya, a ilusão. Mas alguém que se rende a Krishna livra-se da proteção concedida pelos cães e sentinelas deste mundo material, que agem como os cães. Em seguida, todos os vigias muito rapidamente foram ter com o rei Kansa, o governador da dinastia Bodja, e apresentaram a notícia do nascimento do bebê de Devaki. Kansa, que com muita ansiedade esperava essa notícia, agiu de imediato. Kansa esperava muito ansiosamente devido à profecia de que o oitavo filho de Devaki o mataria. Desta vez, naturalmente, ele estava esperando acordado, e quando os vigias aproximaram-se dele, ele logo se dispôs a matar a criança. Kansa imediatamente levantou-se da cama pensando: eis Kala, o supremo fator tempo que nasceu para me matar. Sentindo essa opressão, Kansa, ainda com o cabelo despenteado, logo chegou ao lugar onde a criança nascera. A palavra Kala é significativa. Embora a criança nascesse para matar Kansa, Kansa julgou que aquele era o momento adequado para matar a criança, para que ele próprio fosse salvo. Tá, vou ler de novo. Kansa julgou que aquele era o momento adequado para matar a criança, para que ele próprio fosse salvo. Kala realmente é outro nome da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, quando ele aparece com o único propósito de matar. Quando Arjun perguntou a forma universal de Krishna, quem sois? O Senhor apresentou-se como Kala, a morte personificada que vem para matar. Pela lei da natureza, quando há o aumento de população indesejável, Kala aparece. E por algum arranjo da Suprema Personalidade de Deus, as pessoas são de diferentes maneiras mortas, maciçamente, através da guerra, peste, fome e assim por diante. É desse jeito que a lei de Deus mata no atacado, né? Mata no atacado os demônios. Vou ler de novo. E por algum arranjo da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, as pessoas são de diferentes maneiras mortas, maciçamente, através da guerra, peste, fome e assim por diante. Nesse momento, fica tranquilo que nenhum inocente morre, né? A justiça divina está funcionando a todo instante, no mundo inteiro, nos incontáveis universos. É porque os incontáveis universos são cadeias de nascimentos e mortes, né? Não tem nenhum inocente. Nesse momento, até mesmo os líderes políticos ateístas vão a uma igreja, mesquita ou templo em busca de proteção de Deus ou de deuses e submissamente dizem: "Ah, é a vontade de Deus." Antes disso, eles não prestam nenhuma atenção a Deus, não se importando em conhecer Deus ou sua vontade. Mas quando Kala aparece, eles dizem: "Ah, é a vontade de Deus." A morte é apenas outro aspecto do Kala Supremo, a suprema personalidade de Deus, Krishna. Na hora da morte, o ateísta tem de submeter-se a este Kala Supremo. E então a suprema personalidade de Deus, Krishna, tira-lhe todas as posses e força-o a aceitar outro corpo. Os ateístas não sabem disso, ou se sabem, negligenciam isso para que possam continuar sua vida normal. O movimento Hare Krishna está procurando, o movimento Hare Krishna da ISKCON, né? Está procurando ensinar-lhes que, embora por alguns anos alguém possa agir como grande protetor ou grande vigilante, com o aparecimento de Kala, a morte deve receber... Tá, Bimala, eu vou prestar atenção. Se fica me apressando, eu erro tudo. Tá, deixa eu ler de novo aqui. Não tocou o búzio ainda. O movimento Hare Krishna da ISKCON está procurando ensinar-lhes que, embora por alguns anos, alguém possa agir como grande protetor ou grande vigilante, com o aparecimento de Kala, a morte deve-se receber outro corpo de acordo com as leis da natureza? Não, o que é, Bimala? Não é hoje, hein? Posso continuar? Tá bom. Vou ler de novo. Não é fácil, né? Enroscou aqui. Ó, aqui, ó. O movimento Hare Krishna da ISKCON está procurando ensinar-lhes que, embora por alguns anos alguém possa agir como grande protetor ou grande vigilante, com o aparecimento de Kala, a morte, deve-se receber outro corpo de acordo com as leis da natureza. Não sabendo disso, essas pessoas desnecessariamente desperdiçam seu tempo, ocupando-se como cães de guarda e não tentam obter a misericórdia da suprema personalidade de Deus, Krishna. Como se diz claramente, sem consciência de Deus, Krishna, a pessoa é condenada a continuar vagando. Peraí. Vagando em nascimentos e mortes. Ó, essa aqui é uma margem. Deixa eu printar isso aqui. Peraí. Tá, Bimala, o tempo e a maré não esperam por ninguém. Toda hora você fala isso. Ah, tá louco. Aí eu tô perdendo tempo aqui na rádio. Tá, então vamos parar aqui, ó. Sem consciência de Deus, Krishna, a pessoa é condenada a continuar vagando em nascimentos e mortes, desconhecendo o que acontecerá em seu próximo nascimento. Vamos parar aqui no verso 4. Acabou o assunto já. Página 278, verso 4. Tá bom? Então tá bom. Mas você que não quer esperar, né? Essa coleção está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo? Clica aí, livros novos. Já cliquei, tá abrindo, tá rodando, vou tomar água, Bimala. Tá, já tá abrindo, tá enroscando, tá parafusando. Vai abrir, abriu. Já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, começa a sua coleção, chegam rapidinho na sua casa os livros, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, pixdaradio@gmail.com, ou então nos escreva no Facebook, Ayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18 99 688 7171. Combinado? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer? Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Itinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasteateade Chatarine. Calma, estou baixando o brilho da tela. Deixa eu entortar a tela. Calma, Bíblia, não me apressa não, Bíblia. Até teu nome eu já errei agora. Tá louco, senhor. Parece que o mundo vai acabar. O mundo não vai acabar, não. Ainda tem mais de 400 mil anos pela frente sem acontecer nenhuma intervenção divina, Bima. Tem mais de 400 mil anos pela frente ainda. Ixi. Não vai acontecer nada da parte de Deus, né? Vai da parte dos demônios. Estão com o dedão no botão da bomba atômica. Já está com o dedão na bomba atômica lá, ó. Um demônio fica provocando o outro, né? E você já viu no que vai dar. É o que fala naquele programa lá todo domingo. Mercadoria estragada vai dar. Já tá com o dedão lá no botão da bomba atômica. E um demônio continua provocando o outro. E tem demônios torcendo contra e a favor. Tá, página 46, mês. Tá, tô procurando aqui. Calma, Bima, não me apressa, não. Onde eu estava aqui? Ah, tá. Mesmo enquanto traduzia na intimidade de seu quarto, distúrbios interrompiam Srila Prabhupada. Uma vez, carros da polícia e ambulâncias, sirenes apitando, luzes e faróis, convergiram debaixo de sua janela por ocasião em que os Hells Angels haviam iniciado uma briga na loja do Diggers, no prédio vizinho. Em outra ocasião, cerca de 1:30 da madrugada, enquanto Prabhupada ditava os ensinamentos do Senhor Krishna Chaitanya, uma moça repetidamente bateu na porta e chamou Prabhupada. A princípio, não quer, agora foi. A princípio, ele ignorou a interrupção. Desde sua chegada a São Francisco, completara muitas páginas deste importante livro. As conversas do Senhor Krishna Chaitanya com Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Ramananda Rai e outros exploravam muitos tópicos conscientes de Deus, Krishna, mencionados apenas brevemente no Bhagavad Gita. No Ocidente, quase ninguém sabia nada a respeito destes ensinamentos do Senhor Krishna Chaitanya. E agora, Srila Prabhupada pretendia compilar esses ensinamentos num volume, fornecendo a apresentação mais completa da Bhakti Yoga, jamais traduzida para a língua inglesa. Tal livro daria grande substância ao movimento para a consciência de Deus, Krishna. Porém, agora, sua concentração solitária era interrompida por um bater em sua porta e uma voz de mulher chamando. Ó perigo! Levantando-se de sua escrivaninha, Prabhupada foi ao quarto dianteiro, mas não abriu a porta. Quem é? E uma jovem mulher respondeu. Quero falar com o Senhor. Volte de manhã mais tarde, disse-lhe Prabhupada. Ele sabia que em São Francisco, assim como em Nova York, Nem sempre poderia escrever pacificamente. Pregar nos Estados Unidos significava ter que tolerar exatamente isto: chamadas loucas no meio da noite, afastando da concentração estática nos passatempos do Senhor Krishna Chaitanya. As almas perdidas do Hagersbury, com suas ilusões de conhecimento, seus clamores por ajuda, seus desafios arrogantes, distraíam-lhe a atenção de sua missão de traduzir e comentar as escrituras védicas. Agora, sozinho em seu apartamento, falando através da porta trancada, Prabhupada dizia à sua intrusa que tinha trabalho para fazer e que ela deveria ir embora. Prometeu que haveria mais tarde naquele dia. Estava pronto para falar com os hippies o dia todo, mas o período matinal era período consagrado a seu trabalho literário. Pregar face a face às almas condicionadas era importante. Viera ali para pregar, porém, escolher essas horas da madrugada para falar intimamente ao mundo inteiro, através de seus livros, sem perturbações. No entanto, a moça continuou batendo e chamando até que finalmente Prabhupada abriu a porta. Ali, parada no corredor, ele viu, né, uma hippie adolescente com um olhar vítreo e aparência de louca. Perguntou-lhe o que queria. Ela permaneceu tensamente calada. Fale, disse-lhe ele. E ela introduziu-se em seu quarto. Ele percebeu seu desamparo, uma vítima do oceano de Maya, a ilusão, e perguntou-lhe repetidamente o que ela queria. Finalmente a moça encarou-o com olhos arregalados e exclamou: Oh, Oli Mahaula! Muito louca! Prabhupada decidiu despertar Mukunda, cujo apartamento ficava no outro extremo do corredor. Ele caminhou de pés descalços pelo corredor. A moça o seguiu, fechando o trinco automático da porta atrás dela. Agora ele estava trancado do lado de fora de seu apartamento. Ela continuou a encará-lo provocativamente nas imediações vazias e inamistosas de um corredor de portas trancadas a uma hora da manhã. Era por isso que os babadis de Vrindavana permaneciam em suas pequenas cabanas, cantando o santo nome de Deus, Hare Krishna, para evitar de serem incomodados por pessoas profanas. Naturalmente, os babadis nunca nem mesmo sonharam com essas intromissões bizarras das noites psicodélicas de São Francisco. Na porta de Mukunda, Prabhupada começou a bater e a chamar alto: Mukunda, Mukunda, Mukunda! E Mukunda despertou e abriu a porta, espantado ao ver o seu mestre espiritual de pés descalços no corredor, com uma jovem de olhos selvagens bem atrás dele. Ainda assim, Prabhupada permaneceu grave e inafetado. Esta moça veio à minha porta, começou ele, e explicou brevemente o que acontecera e o que deveria ser feito agora. Não parecia irado nem atormentado pela moça e recomendou que Mukunda a tratasse gentilmente. Mukunda se lembrou de quando Prabhupada fora expulso de seu sótão do Boveri, em Nova York, por seu companheiro de quarto, David Allen, que ficara louco por causa do LSD. Então também Prabhupada permanecera frio, embora cometido por uma circunstância perigosa e embaraçosa. Mukunda desceu as escadas e despertou Hayagriva, que tinha uma chave para o apartamento de Prabhupada. Então Srila Prabhupada retornou ao seu quarto para ditar os seus ensinamentos do Senhor Krishna Chaitanya. Mukunda acompanhou a moça até a rua e repreendeu-a para que não incomodasse um cavalheiro idoso como Swami a tal hora. Encarando Mukunda, ela disse: Você não está pronto! E foi embora. Às 7 da manhã, quando Prabhupada desceu ao templo para a aula matinal, a moça estava sentada na audiência com um estado de espírito mais calmo. Ela se desculpou. Mais tarde, durante o dia, Prabhupada repetiu a história bem-humorado, recapitulando como várias vezes pedir à moça que falasse. Ele arregalou os olhos, imitando a expressão dela, e disse: Oh, Ali Mahaula! E deu uma gargalhada. Sairemos para uma caminhada às 6:30, disse Prabhupada certa manhã. Vocês podem me levar de carro até o parque? E vários devotos acompanharam-no até o lago, represado do Golden Gate Park. Conheciam bem o parque e levaram Srila Prabhupada para espairecer ao redor do lago, sob uma ponte através de caminhos, serpeando um bosque e cruzando um riacho, esperando agradá-lo com a beleza da natureza. Enquanto caminhava a passos rápidos, ora apontava para uma árvore, ora parava para examinar uma flor. Que árvore é esta? Perguntava ele. Que flor é esta? Embora seus discípulos normalmente não soubessem responder. Quando o Senhor Krishna Chaitanya atravessou a floresta de Vrindavana, disse ele, todas as plantas, árvores e trepadeiras deleitaram-se ao vê-lo e regozijaram-se com sua presença. Lá a vida vegetal é como a do céu transcendental, plenamente consciente. E essas árvores, Swamiji, quão conscientes elas são? Oh, a alma espiritual está aí, disse Prabhupada. Mas a consciência foi capturada temporariamente. A percepção é mais limitada. Tudo o que Prabhupada via, via-o através dos olhos das escrituras autorizadas, e seus comentários sobre as coisas mais comuns eram plenos de instruções transcendentais. Enquanto ele caminhava, meditava em voz alta. Aqueles que querem ver Deus precisam primeiro ter as qualificações para ver Deus, precisam se purificar. Assim como a nuvem cobre agora o sol, eles dizem, ah, o sol não apareceu, mas o sol está lá, apenas nossos olhos estão cobertos. Como guias turísticos, os rapazes levaram Prabhupada para as áreas mais pitorescas. Aproximaram-se de cisnes que deslizavam no lago. O Shrimā Bhagavatam, disse Prabhupada, compara os devotos a cisnes, e a literatura sobre o Senhor Krishna, belos lagos cristalinos. Os não-devotos, dizia ele, eram como corvos, atraídos pelo refúgio de tópicos mundanos. Atravessando um caminho pedregoso, parou e atraiu a atenção deles. Olhem para os pedregulhos, existem tantos universos quanto pedregulhos existem. Vishnu, olha só, Bimala, incontáveis universos, né? A gente repete sempre aqui. Olhem para os pedregulhos, existem tantos universos quanto pedregulhos existem, e em cada universo existem inúmeras entidades vivas. Os devotos deliciaram-se em trazer o Swamiji para um estreito vale de azaleias, com seus grandes arbustos completamente cobertos por flores brancas e rosas, e sentiram-se privilegiados de verem Krishna através dos olhos do Swamiji. Na manhã seguinte, quando Prabhupada quis ir ao parque outra vez, mais devotos o acompanharam. Ficaram sabendo, pelos outros, como o Swamiji revelara um humor diferente enquanto caminhava. Novamente, os rapazes estavam prontos para levá-lo ao longo de trilhas ao redor do lago. Mas, sem anunciar uma mudança nos planos, ele caminhou para lá e para cá na estrada de Macadame, ao lado do lago. Prabhupada e seus seguidores depararam com um bando de patos adormecidos. Despertos pelo som de pessoas caminhando, os patos puseram-se a grasnar, batendo as asas e se distanciaram dos devotos. Quando alguns devotos correram à frente para enxotar os patos do caminho de Prabhupada, os patos começaram a fazer sons de mau humor e resmungos. Movam-se seus patos, disse um devoto. Vocês estão perturbando o Swamiji? E Prabhupada disse tranquilamente, assim como pensamos que eles nos estão perturbando, eles pensam que nós os estamos perturbando. E Prabhupada parou debaixo de uma grande árvore e apontou para alguns excrementos de passarinho no chão. O que significa isso? Perguntou ele, voltando-se para um rapaz novo que estava de pé ao lado dele. O rosto de Prabhupada estava sério. O rapaz enrubesceu. Eu não sei o que significa. E Prabhupada permaneceu pensativo, esperando por uma explicação. Os devotos reuniram-se em volta dele, olhando atentamente para os excrementos de passarinho. O rapaz pensou que talvez o Swami esperasse que ele decifrasse algum significado oculto no padrão dos excrementos, da maneira como as pessoas leem o futuro nas folhas de chá. Ele sentiu que deveria dizer algo. O excremento, as defecações de passarinhos. Prabhupada sorriu e voltou-se para os outros em busca de uma resposta, e eles ficaram calados. Significa, disse Srila Prabhupada, que esses passarinhos têm vivido na mesma árvore por mais de 2 semanas. E ele deu uma gargalhada. Mesmo os passarinhos estão apegados a seus apartamentos. Enquanto passavam pelas quadras de jogo de marelas e por velhos jogando damas, Prabhupada parou e se voltou para os rapazes. Vejam só, disse ele, os velhos neste país não sabem o que fazer, por isso brincam como crianças, desperdiçando seus últimos dias, que deveriam ser utilizados para o desenvolvimento da consciência de Deus, Krishna. Seus filhos estão crescidos e têm a sua própria vida, de modo que este é um momento natural para o cultivo transcendental. Mas não, eles conseguem um gato ou um cão, e em vez de servirem a Deus, servem o cão. Isto é muito triste. Mas eles não querem ouvir, já têm opinião formada. É por isso que falamos com os jovens que estão buscando. Quando Prabhupada e os rapazes passaram por um verde gramado em declive bem ao lado do Kesar Drive, os rapazes disseram que aquele era o famoso Hip Hill. De manhã cedo, a colina de declive suave e o grande e sossegado prado, rodeado por eucaliptos e carvalhos, estavam vazios e silenciosos. Mas dentro de poucas horas, centenas de hippies reunir-se-iam ali para espreguiçar-se no gramado, encontrar amigos e entrar no barato. Prabhupada aconselhou os rapazes a vir ali e fazer o canto e dança público de Hare Krishna. Já parei, Bimala. Vamos, no próximo programa, vamos começar o capítulo 2, o caso Price. Tá bom? Então tá bom. Página 51. O caso Price. Esse deu trabalho também. Bom, gente boa, essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com a opção de ler em inglês na tela. Você pode até usar o tradutor. Mas se você quer essa coleção na mão e em português, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrima Bhagavatam, vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, é a próxima. Já aparece aí a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Você clica nessa foto. Já aparece a coleção, você encomenda a sua, dependendo da forma de pagamento, os devotos facilitam em até 18 vezes. Você encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, pixdaradio@gmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta.
Vaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda Vaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda Vaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Vaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Jagaguru Jaya Prabhupada Jaya Jagaguru Prabhupada 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 Guru Deva 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 Guru Deva
Jaya Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Srimat Sua divina graça, se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jai Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jekacharya Sutra Sata Shri Shri Matsva Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasa de Goura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Nada Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai. Shri Maturadam Ki Jai. Shri Navadvipadam Ki Jai. Shri Jaganatapuridam Ki Jai. Ganga Maye Ki Jai, Jamuna Maye Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Brihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine, Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nascimento.